eles bebem na fonte da nossa consciência. Então, até a conclusão da adolescência, a consciência é do adulto que acompanha, que cuida, o responsável por essa criança e esse adolescente. Então, outro sinal que sua consciência precisa dar uma melhorada. Sentiu que aquilo que você está fazendo com seus filhos, com seus netos, não está correspondendo com a prática deles? Epa, eu tenho que melhorar aqui minha consciência, melhorar minha ação, melhorar minha atitude, melhorar meu comportamento. Eu preciso ser mais clara, eu preciso ser mais enfática, eu preciso trazer, assumir as rédeas dessa educação junto com eles, não no sentido punitivo, mas chegar junto para educar.
Pois é, você vê que são muitas coisas, muitas etapas, e tem muitas vezes algumas pessoas até falam assim, ah, mas é muita coisa que eu tenho que dar conta, e essa correria do mundo que nos ensina a fazer, mas não nos ensina a ser, a nos conectarmos com a nossa consciência, essa verdadeira fonte, essa potência que você falou nisso, que nós nascemos e temos, o tempo todo está nos convidando para o externo. E essa correria, vocês também chamam de consciência de atenção plena, nos leva muitas vezes a escolhas, né, Maribel? A escolhas que não só promovem saúde, mas levam à doença, ao adoecimento. Então, aquilo que a gente escolhe, o que está comendo, a gente ouve muitas vezes as pessoas falarem, né? Ah, mas essa coisa de consciência, tá bom, eu vou ter consciência. Mas hoje não, deixa para ter consciência na segunda-feira, porque final de semana tenho que aproveitar tudo como se a vida fosse só agora. E às vezes nesse aproveitar tudo de forma exacerbada, como se não houvesse amanhã, tirando um pouco a consciência do lado e agindo exatamente pelo impulso, pelo prazer, pelo desejo de viver profundamente, leva a situações às vezes irreversíveis daquela saúde que a gente tinha e que perdeu.
Isso, porque tem-se muita noção, né, de finitude, como se a vida acabasse aqui. Então tem que aproveitar tudo. Não, veja, nós ficamos almejando viver com boa qualidade de vida. Todo mundo quer, ninguém quer viver sentindo dor, angustiado, deprimido. Ninguém faz essa opção. Nós almejamos, queremos, desejamos ter uma boa qualidade de vida, viver bem, ter harmonia, ter equilíbrio, não é assim? Mas precisamos fazer por merecer, porque o sistema é meritocrático, minha gente. O que quer dizer isto? Que eu preciso, se quero viver assim, com equilíbrio, eu preciso também fazer escolhas equilibradas. Então, não dá para sair só ou prioritariamente ouvindo a voz da busca daquele prazer ad eterno, porque ele já tem certo que ele vai trazer na sequência. É a dor, gente. Não tem como evitar. Porque se você excede naquilo que vai desequilibrar o seu corpo, que vai desequilibrar a sua estrutura psíquica, que vai desequilibrar o seu centro espiritual, pode ter certeza. Isso não vai ser legal para você. Então, não adianta, ah, vai relaxar, certo. Mas aí, alguns dizem, você até usou a expressão aqui no intervalo, vai beber todas, né? A pessoa vai para o final de semana, mas observe. Tudo precisa estar, todas as escolhas que a gente faz na vida, essas escolhas precisam ser bem analisadas para não gerar desequilíbrio. Porque você sai, de repente, para uma diversão, para realmente relaxar, mas se você gera um desequilíbrio orgânico com excesso, por exemplo, de álcool, o seu corpo vai ter que fazer toda uma depuração, uma limpeza para eliminar aquele excesso.
Exatamente.
Ou o trabalho que você está dando para o seu corpo, ou seja, o nosso corpo, ele tende ao equilíbrio. Se você ajuda com opções de alimentos, de bebidas que ajudem no equilíbrio, você já está contribuindo por demais. Entende?
Exatamente. E se a gente se conhece, aí vem outro elemento, que é o autoconhecimento. Esse se conhecer profundamente, dificilmente a gente vai se perder nesses apelos da vida, nesses convites. Muitas vezes que é só ilusão, né? A ilusão, é, às vezes, de comer muito, de fazer tudo, de ter uma estética. Pessoas estão submetendo, né, a procedimentos muitas vezes estéticos arriscadíssimos, pensando que é essa longevidade, que a juventude vai ser eterna, vivemos, né, também nessa ilusão. Quando a gente se autoconhece, aceita as rugas, aceita talvez aquele que lima mais, enfim, aceita tudo que vem da própria caminhar na vida é mais fácil. Essa ampliação de consciência também leva a gente para essa aceitação de quem somos, né, da forma como a gente está no mundo. Isso também traz mais saúde física e inclusive emocional, Maribel?
Seguramente sim. Então podemos dizer, e é bom relembrar, que quanto mais eu invisto tempo ao processo de autoconhecimento, mais eu consigo reconhecer tudo em mim que ainda precisa ser desenvolvido, tudo em mim que precisa ser aprimorado, e vou canalizar minha energia, minha força de vontade para superar aquilo que, pelo meu processo de autoconhecimento, eu identifico como necessidade. Então, observe que o autoconhecimento, ele é como que uma luz. Ele traz para a gente uma visão mais clara daquilo exatamente que nós necessitamos. Esse é um primeiro ponto. A proporção que você dá atenção àquilo que você necessita, se autoconhecendo, você expande o seu olhar sobre você e sobre o que você necessita fazer na relação com o outro. E, portanto, expande sua consciência. E quanto mais você expande sua consciência, mais você também se autoconhece. Então, consciência e autoconhecimento têm tudo a ver. E aí eu digo, vale a pena, gente. É o maior presente. É essa dedicação de tempo ao processo de autoconhecimento. E você acha que isso é para ser feito na hora de dormir? Não. Isso é para ser feito agora. Nós estamos aqui agora, em sintonia, nesse podcast maravilhoso. Aproveite agora, que você está aí nos ouvindo, assistindo. Pronto. O que que disso que estamos aqui dialogando, conversando, desperta em você? O que que você sentiu? Dê atenção que você sente. Atenção, lembra que falamos, atenção é consciência. Dê atenção. Quando você der atenção, você vai perceber o que você sente. O que você sente é a sua consciência. E aí, com base nisso, nesse ponto mais essencial do seu ser, você vai tomar melhores decisões para tudo. Seja do ponto de vista familiar, na educação de seus filhos, de seus netos, seja no ponto de vista das relações no trabalho, seja do ponto de vista das suas escolhas espirituais, tudo, absolutamente tudo.
E às vezes a gente confunde muito conhecimento, falamos agora do autoconhecimento, mas também do conhecimento como consciência. Ah, para ter consciência preciso ler mais, preciso aprender mais, e é isso que vai expandir a minha consciência. Então eu queria que você falasse agora esse paralelo, né? Ser, buscar esse ser, essa diferença do conhecimento e a consciência, essa ampliação da nossa visão.
Então, consciência, é interessante essa pergunta, porque consciência significa com conhecimento, mas inclusive de nós mesmos. Então não basta nós termos conhecimento de apenas livros, se eu não tenho conhecimento deste grandioso livro que sou eu mesmo. Quando eu tenho muito intelecto e pouca inteligência, eu tenho pouca capacidade de reconhecer o real das coisas, a verdade das coisas. E aí eu me iludo em decisões, em escolhas que não são úteis para o bem, não só meu, mas também não são úteis para o bem social, coletivo. E é o que a gente vive hoje, Patrícia. Nós estamos aqui e o investimento que se tem hoje em avanços militares, em guerra no nosso mundo, os investimentos são trilionários. Então, se investe muito dinheiro e essas pessoas não são carentes do conhecimento intelectual. Não, essas pessoas sabem muito de conhecimento intelectual. Eles dominam muito estratégias militares. Eles sabem muito como atingir os alvos de forma precisa, porque dominam muito a tecnologia. A tecnologia de ponta hoje favorece você destruir muito em pouquíssimo tempo com a margem de erro mínima. Não é isso? Essas pessoas têm muito intelecto, sim, mas ainda carentes de consciência, porque usam desse conhecimento para matar o seu semelhante. E nós não podemos deixar de falar disso. Portanto, educação, a educação hoje, ela está totalmente em débito no que se refere à formação integral das nossas crianças e adolescentes. E quando eu falo de educação formal integral, eu estou falando do despertar da consciência incluído nesse processo. Porque é fácil falar de educação integral, o termo está dentro da lei, sim, mas na prática não dá para abrir mão do construto da consciência, porque eu preciso incluir essa máxima de que precisa cuidar do corpo, é preciso cuidar da mente, é preciso cuidar do lado espiritual. Então, você falara sobre isso até em algum momento, de que países, né, que estão assim na linha de frente em termos de desenvolvimento, de riqueza, de educação formal, mas que tem elevadíssimo índice de suicídio. Uau! Como assim? Tem conhecimento, mas com carência de consciência. Coreia do Sul, Japão, Finlândia, Suécia.
E pessoas também, né, com alto poder aquisitivo, muita informação, formados, né, com vários títulos, estão também se autodestruindo, né, nas suas escolhas. Essa autodestruição pela falta de consciência desse ser do que é viver em harmonia. E você falou aí desse mundo que a gente observa que às vezes mudar o mundo pode parecer uma utopia, pode ser algo muito difícil, até que a gente comece a mudar a nós mesmos. Então, essa transformação da consciência individual também pode impactar na transformação dessa consciência universal, né, global,
seguramente, na sociedade. Seguramente, sim. Até porque, apesar da consciência se expressar no coletivo, ela se inicia na individualidade. Então, cada ser humano, e apesar de nós estarmos aqui falando para várias pessoas, cada pessoa, você faz a diferença, você que está nos ouvindo, você que se sensibiliza, você que quer fazer uma mudança, uma transformação em sua vida. Pense aí, você fazendo isso aí, a partir de agora, sua família vai ser beneficiada, seu trabalho, as pessoas todas com quem convive, entende? Aí vai, isso vai ganhando proporções que nós não temos mais como controlar. E é tão real isso, Patrícia, que não só nessa dimensão do individual impactando o social, o coletivo, mas também de uma cidade impactando o Estado, de um Estado impactando o país e de uma organização como a ONU impactando vários países. E aqui eu queria só fazer uma ressalva. Agora, ainda nesse mês de abril, 5 de abril, foi celebrado o Dia Internacional da Consciência, promulgado pela ONU através da resolução de 25 de julho de 2019. E eu gostaria de dizer que eu gostaria de ler para vocês qual o convite da ONU. Olhe que esse convite da ONU e esta lei foi implantada em 2019. Sabe quando que nós implantamos o Dia Estadual da Consciência Humana na Bahia? 2015. 4 anos antes da promulgação da lei pela ONU. E aí você pode perguntar assim, ah, então você está querendo dizer que o Dia Estadual da Consciência Humana na Bahia impactou na ONU? Sim. E digo mais, em 2012 nós implantamos o Dia Municipal da Consciência Humana em Salvador. E isso impactou na Bahia? Sim. Então, Salvador e mais 13 cidades que têm o Dia Municipal da Consciência Humana impactaram no Dia Estadual da Consciência Humana, que impactou no Dia Estadual da Consciência Humana não só na Bahia, mas no Espírito Santo, não só no Espírito Santo e na Bahia, mas em Goiás. E veja, todos eles, exceto o Espírito Santo, que foi depois de 2019, Goiás e Bahia foi antes de 2019. Isso impactou na ONU? Sim. Então, a ONU, com a força que tem por agregar 196 países, disse assim, ela convida a comunidade internacional a promover regularmente ações em prol da paz, tolerância, inclusão, compreensão e solidariedade. O objetivo desta lei é construir um mundo sustentável, mais harmônico e, sobretudo, um mundo de paz. Olha o chamado. A ONU convoca todos os Estados-membros, 196 países, e demais instituições internacionais, regionais, privadas e da sociedade civil, com ONGs e as próprias pessoas, os indivíduos, a contribuir na construção de uma cultura de paz. E ele diz, Este esforço deve ser realizado com base no amor e na consciência, respeitando culturas, costumes e circunstâncias locais, regionais e nacionais. E, por fim, além de promover a educação de qualidade e a conscientização pública com atividades que estimulem o desenvolvimento sustentável. Então, eu enalteci isto nessa produção que nós lançamos agora, inclusive, na Bienal do Livro da Bahia, aqui em Salvador, para chamar a atenção de que nós não podemos ficar apartados deste compromisso mundial de expandir consciências através de um trabalho de educação que realmente assegure esse olhar inclusivo, diverso, com mais tolerância, com mais compreensão e, sobretudo, com este cuidado, com essa dimensão que você trouxe no início da nossa fala, a dimensão do ser, não só a dimensão do ter. A dimensão da cooperação, não só a dimensão da competição. Uhum. A competição já está aí, instalada, mas a gente precisa divulgar, cultivar cooperação, a dimensão do ser.
Pois é, e são coisas lindas, estamos falando, profundas, mas também palpáveis, realizáveis na prática. A consciência pode estar aí sendo vivida na prática, no nosso dia a dia. Você falou, né? Algo que a gente fez aqui, Salvador, impactou na Bahia, está impactando no mundo. E será que uma pessoa mais consciente também impacta outra? O despertar é de cada um, individual. A consciência está em todos, mas o despertar também, esse momento é de cada um. Mas uma pessoa desperta, uma pessoa que está trabalhando a sua expansão de consciência, essa atenção plena, a conexão com o espiritual, ela é capaz também de impactar outra. E aí vamos fazendo essa rede, Maribel. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Lembrando para você que está ouvindo esse podcast, o Em Sintonia, edição especial audiovisual. Você acompanha não só pelo rádio, mas também pelo nosso canal do YouTube. Hoje entrevistando Maribel Barreto, que é embaixadora da paz, por uma ONG, pela UPF, que é uma ONG consultiva da ONU. Ela que é doutora em dois pós-doutorados em educação, uma na área de criatividade e também na área da consciência. É escritora e palestrante, a nossa convidada de hoje. Então, um despertar, uma pessoa consciente, leva a outra também à expansão da sua consciência?
Sim, seguramente sim. Porque quando você soma consciências, a minha consciência desperta, a sua somando aqui, somando com a de Emerson e somando com todos que estão nos ouvindo. O produto disto é impossível de você controlar ou calcular. É não local, inclusive ultrapassa o tempo. É atemporal, inclusive interfere positivamente, influencia gerações. Por isso nosso compromisso é muito grande com a educação, a nossa autoeducação, a educação familiar, a educação escolar, Patrícia.
Então você possa deixar aí a sua mensagem, um convite para que a gente possa aprofundar mais nessa conversa, nesse entendimento do que é a consciência, como expandir a consciência, como praticar essa consciência ampliada e como isso pode trazer mais saúde individual e também coletiva.
Então, para termos maiores possibilidades de dialogar sobre isso, eu recomendo, já estou escrevendo o livro deste ano, que é Os Ditames da Consciência, A Consciência se Pratica. É preciso sair só da teoria e é preciso fazer do exercício da consciência o seu cotidiano. Por isso até que esse livro, chamado é Ser Sendo, não basta dizer que você é, você precisa se automotivar, se auto-vivenciar, auto-transformar e transformar ao redor. E transformar naquilo que você faz. Não se contente em ser mais um profissional. Busque ser o melhor e cooperar com os seus pares na mesma direção. Não se contente em ser mais uma mãe, mais uma avó. Não queira ser a melhor avó, a melhor mãe, com total presença, com a sua dimensão do seu ser inteiro ali. Você vai ter discernimento para fazer o melhor. E com isto, e considerando também a relevância do impacto da sua consciência em outras consciências, é que realmente eu me determino a ser escritora, a escrever um livro por ano. E estava aqui hoje, aqui só para compartilhar também com todos vocês que nos veem, nos ouvem, a produção agora na Bienal. Lançamos em coautoria uma organização de Caroline Borba, da editora BFK, uma editora baiana, que é importante também destacarmos. O livro é A Bahia que Nos Move. E eu escrevi o artigo que eu escrevi foi sobre a importância do despertar da consciência. Então, o que é que me move na Bahia? Esse convite que essa região, essa terra nossa, que é mágica, que transborda espiritualidade, que transborda um sentido de criatividade, de inclusão, de diversidade. Aqui, sim, é um espaço para a gente despontar mais ações concretas, Patrícia, sobretudo na educação, para a expansão da consciência. Aqui são 60 autores baianos, também histórias que abraçam o mundo, fizeram parte da nossa participação aqui na Bienal. E aqui, qual a história? Eu falei, o despertar da consciência, a trajetória do viver em favor da humanidade. Realmente aqui retrata a minha história, sim, porque minha história é em favor da humanidade, a minha causa é a humanidade, e eu nunca pouparei esforços para ser contributiva. E, sobretudo, pelo meu próprio exemplo, pelo que eu faço, por quem eu sou, por quem e por que eu realizo e acordo todos os dias do meu viver, por compreender que nós temos acesso a mais conhecimento, temos acesso à consciência, não é à toa, é para servirmos e cada vez mais para o bem comum.
Maravilha, para despertar outras pessoas e para trazer uma vida mais saudável, mais plena para todos. Talvez ao final dessa entrevista você não saia com todas as respostas, mas com certeza vai sair com perguntas, perguntas mais profundas, e é isso que muda tudo. Porque quando acontece, não é, Maribel, o despertar da consciência, a vida deixa de ficar no automático e ela passa a acontecer com mais sentido, com mais propósito. Então esse foi o nosso convite para que você tenha mais saúde, mais bem-estar, a partir desse despertar da consciência, que vai com exercícios práticos, né? De escuta, de meditação, de conexão, de espiritualidade. Que a gente que deseja isso. Muito mais saúde para todos vocês. A gente agradece. Obrigada mais uma vez por esse papo. A gente conversou aqui com Maribel Barreto, essa embaixadora da paz e grande comunicadora também, né? Da saúde e do bem-estar. Obrigada, Maribel.
Muito obrigada. E seguimos nas redes sociais, o @ sou Maribel Barreto, no Instagram, no YouTube, no TikTok. Precisamos espalhar isso com conhecimento. Bahia e Brasil e mundo afora.
A gente agradece a você que ficou com a gente até agora. Continue também acompanhando aqui as nossas redes sociais e o canal da Cardeal FM. Um grande beijo e até o próximo encontro.
Em sintonia. De bem com a vida.
Educação Financeira, com Gigliola Sena.
Você sabe que não é obrigado a pagar tarifa bancária por cestas de serviços? É isso mesmo. Sabe aquele valor mensal que o banco desconta na sua conta? Você pode se livrar dele. De acordo com a Resolução 3.919 de 2010, do Banco Central do Brasil, todo cidadão brasileiro tem o direito a abrir uma conta corrente em qualquer banco livre de tarifas. Portanto, todos os bancos no Brasil são obrigados a disponibilizar gratuitamente uma conta corrente para pessoas físicas gratuita. Mas claro que o seu gerente nunca lhe contou sobre isso. Preste atenção, se você quer deixar de pagar a tarifa bancária, aí vai como? Ligue agora para o seu gerente e peça a ele para que sua conta corrente passe a ser essencial. Caso ele seja resistente, lute pelos seus direitos e escreva um e-mail para a ouvidoria do seu banco. Se mesmo assim não conseguir, efetive a denúncia na ouvidoria do Banco Central do Brasil. E você achando que não tem dinheiro para nada, chega de pagar tarifas desnecessárias. Educação financeira é disciplina.
É o estado que mais investe em eventos literários no Brasil. Todo mundo já ouviu falar no Flips, Flica, Flipelô, Ligê e Bienal do Livro, né? Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia está do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária. Governo da Bahia, do lado da gente.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @delicatessendosertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Bahia é o estado que mais investe em eventos literários no Brasil. Todo mundo já ouviu falar no Flips, Flica, Flipelô, Fligê e Bienal do Livro, né? Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia está do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária. Governo da Bahia, do lado da gente.
Cardeal FM. Conectada em você.
Giro Nacional. Agência Rádio Web.
Na boca do povo. A rádio novela do Ministério do Desenvolvimento Social.
É sexta-feira à noite e as primas Natália e Luana estão reunidas para um jantar. Natália tem novidades para contar.
Então, Luana, eu te convidei para jantar porque eu tenho uma novidade.
Adoro novidades. Vai, fala logo, sem demora.
Em pouco tempo, a família vai aumentar. Vamos ter o segundo filho.
Você tá grávida!
Sim!
Ai, que alegria!
Depois das comemorações prolongadas, Luana se lembrou de uma informação importante.
Natália, vocês recebem o Bolsa Família, né?
Sim, Lu, recebemos. O salário do Gustavo é importante, mas ainda assim a gente precisa dessa ajuda.
Mas por quê? Se você está preocupada com o pré-natal, não tem problema nenhum. Já comecei semana passada aqui no postinho do bairro mesmo. Eu sei que essa é uma condicionalidade para quem recebe o Bolsa Família.
Sim, isso também. Mas não é sobre isso que eu me lembrei. O que eu quero te lembrar é que para você ir ao CRAS, informar que está gestante, se eu não me engano, o Bolsa Família paga um benefício adicional para quem está gestante.
Luana está certíssima. Ela se refere ao benefício variável familiar gestante, que é um valor adicional de R$ 50,00 mensais pago a beneficiárias do Bolsa Família durante a gravidez. São 9 parcelas para cobrir todo o período gestacional. O objetivo é reforçar a nutrição e o acompanhamento pré-natal. Isso garante a saúde da mãe e do bebê.
Gente, é verdade. Eu já ouvi falar isso mesmo. Mas eu não estava lembrando, não. Então foi demais você ter me alertado.
Ó, eu estou pesquisando aqui no celular. Deixa eu ver... Aqui, pronto. Aqui diz assim, quem tem direito ao benefício variável familiar gestante é quem já recebe o Bolsa Família. Então, no seu caso, tá tudo ok.
Aí diz se deve ir mesmo ao CRAS?
Sim, tá falando assim aqui, ó. A gestante deve procurar a unidade básica de saúde para realizar o pré-natal e garantir que o médico ou enfermeiro registre a gestação no sistema. É fundamental manter os dados atualizados no Cadastro Único.
prima, que notícia tanto você me deu. Porque eu realmente vou precisar desse valor para comer ainda melhor e começar a preparar a chegada do caçula, né?
Isso, perfeito. Ó, aqui no site do Ministério do Desenvolvimento Social também diz que existe um adicional para Nutrizes.
É o benefício variável Nutriz, pago após o nascimento do bebê até que ele complete 6 meses de vida. Este benefício também é de R$ 50,00 e busca reforçar a alimentação da mãe que está amamentando e garantir a nutrição do bebê, independentemente de haver aleitamento materno exclusivo.
Me manda o link, prima, porque agora, depois de tanta notícia boa, é hora do jantar.
Claro que eu mando agora e eu fiquei muito feliz, porque a hora do jantar foi a segunda melhor notícia do dia. Eu amo essa macarronada que só você sabe fazer. Bora, vamos?
Neste mês das mães, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome reforça o compromisso do Bolsa Família em cuidar especialmente das mulheres que compõem famílias em vulnerabilidade e que têm no Bolsa Família parte relevante do seu sustento. As crianças também são prioridade e devem ser cuidadas antes mesmo do nascimento. Por isso, atualize os dados do Cadastro Único ao menos uma vez a cada 24 meses. Para saber mais sobre os benefícios para gestantes e nutrizes, acesse gov.br/mds. Narração Iaco Guerra, roteiro Érica Brás, vozes de Rafaela Rosa e Érica Brás, edição de áudio Ricardo Xavier.
Na Boca do Povo, a radionovela do Ministério do Desenvolvimento Social.
O conteúdo que você ouviu é distribuído pela agência Rádio Web.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectado em você.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @delicatessendosertão. Delicatessen do Sertão. Sabor que conquista. Qualidade que você confia.
A voz das mulheres na mira da notícia.
Em um mercado de trabalho cada vez mais dinâmico e competitivo, empresas buscam profissionais capazes de se adaptar, liderar e resolver problemas, competências que nem sempre estão no currículo, mas que fazem toda a diferença no dia a dia corporativo. De acordo com o relatório da Zig Recruiter, 93% das companhias afirmam que durante um processo seletivo, as habilidades interpessoais são tão importantes quanto a formação técnica dos candidatos. Um exemplo é a maternidade. Mais do que uma transformação pessoal, esse período pode impulsionar habilidades como gestão de tempo, resiliência, empatia e tomada de decisão tornando as mulheres ainda mais preparadas, não apenas para os cargos que já ocupam, mas também para os novos desafios profissionais. Débora Rodrigues, especialista em recursos humanos e integrante do Grupo Temático de Gestão de Pessoas no CRAMG, Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, fala sobre como as empresas podem reconhecer e valorizar as competências adquiridas na maternidade.
Pode ser feito incorporando avaliações comportamentais mais estruturadas no processo seletivo, criando espaço seguro para que essas habilidades estejam evidenciadas no processo seletivo. Além disso, políticas de retorno ao trabalho, programas de mentoria, trilhas de carreira mais flexível, ajudam a transformar esse momento em uma vantagem competitiva, não só para a mulher, mas para a própria empresa.
Para a especialista em recursos humanos, mulheres que passam pela maternidade tendem a desenvolver um perfil mais adaptável a constantes mudanças no ambiente corporativo.
Diferente do que muitos pensam, a maternidade não deixa as mulheres mais sensíveis ou mais suaves como líderes. Isso é um rótulo que deve ser tirado. A maternidade, ela fortalece uma liderança, tornando-a mais humana, com maior capacidade de leitura de contexto, porque a liderança após a maternidade, ela tende a ser mais consciente e estratégica. Esse perfil, ele deixa de ser um diferencial e passa a ser necessário nas organizações.
Reconhecer a maternidade como uma fonte de desenvolvimento de competências é um passo essencial para as empresas que desejam construir equipes mais diversas, eficientes e preparadas para os desafios do futuro. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Mendes.
Violência psicológica contra a mulher, muitas vezes silenciosa e sem marcas visíveis, pode causar danos profundos e duradouros. No entanto, é um dos tipos mais difíceis de identificar e comprovar. Esse tipo de violência envolve humilhações, ameaças, manipulação e controle, situações que afetam diretamente a saúde emocional da vítima. Segundo a psicóloga forense Karen Neto, os efeitos não surgem de forma isolada, eles são resultado de uma sequência de comportamentos abusivos.
A violência psicológica, pelas pesquisas nacionais e internacionais, é a violência mais prevalente. Após vivenciar a violência psicológica, a mulher pode sofrer tanto o dano emocional, né, que são as reações de choro, de preocupação, as doenças somáticas, a tristeza, quanto ela ter um dano mais duradouro, né, que quando se estabelece um quadro de transtorno mental, quando a mulher tem um quadro de ansiedade, um quadro de estresse pós-traumático. Então é quando essa doença, esse sintoma deixa de ser um sintoma isolado e ele se perpetua em uma doença.
Com o avanço da tecnologia, esse tipo de violência também passou a ocorrer com mais frequência nas redes sociais, em muitos casos, com exposição pública e ataques coletivos. Desde 2021, a violência psicológica passou a ser reconhecida como crime no Brasil. Um avanço importante na proteção às mulheres, mas ainda com uma barreira, como destaca a promotora de justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Combate à Violência contra a Mulher do Ministério Público de Minas Gerais, Denise Guerzoni.
O cotidiano, ele é invadido por experiências assim, subjetivas que as pessoas, né, vivenciam. E a gente vê que mesmo com esse avanço legal, ainda é difícil materializar essa violência em termos jurídicos, em termos de prova.
Para enfrentar esse desafio, foi elaborado um instrumento de identificação da violência psicológica, o IAVP, um questionário científico que ajuda a vítima a reconhecer e relatar situações de constrangimento, humilhação, manipulação e isolamento. A ferramenta ajuda a detectar danos emocionais e evitar feminicídios, sendo utilizada por profissionais da área jurídica, saúde e assistência social. Quem explica é a psicóloga Karen Neto.
Para as mulheres é muito difícil identificar as condutas. E como cada
conduta de violência, ela tem uma série de perguntas. Quando elas vão preenchendo, elas vão se dando conta que elas sofreram mais violências do que elas imaginavam. O IAVP, ele vai descrever essas condutas. Ele vai organizar o pensamento dessa mulher, porque ela chega numa delegacia ou numa promotoria com e discurso muito desorganizado pela própria violência que sofreu. Quando tem as perguntas e ela começa a analisar, olha, eu passei por isso, ela começa inclusive a trazer provas.
Além dos impactos emocionais, esse tipo de violência também altera o comportamento da vítima. Muitas mulheres passam a agir de forma condicionada, reproduzindo padrões impostos durante um relacionamento abusivo. Diante de qualquer sinal ou dúvida, a orientação para todas as mulheres é buscar ajuda, romper o silêncio. Silêncio é o primeiro passo para interromper o ciclo da violência. Do Ministério Público de Minas Gerais, para a agência Rádio Web, Vinícius Araújo.
Cardeal FM 106.1.
Eu gosto de ser mulher.
A Cardeal FM apresenta A Voz das Mulheres. Produção e apresentação, Márcia Mendonça.
Que sou uma menina de ser feliz ou sofrer. Com quem eu faça calor.
Bom dia, meus amigos ouvintes da Cardeal FM 106.1 e do programa Voz das Mulheres. Sejam bem-vindos. Antecipando a pauta do Dia das Mães, porque já é domingo, domingo agora, 10 de maio, né, que é uma data de celebração, de amor, reconhecimento, aquelas que desempenham um papel tão fundamental na vida dos filhos. E o tema escolhido para o nosso programa é sobre Dia das Mães, uma conversa sobre a vivência na maternidade atípica. Eu vou conversar com Joana Passos. Joana é escritora, é turismóloga, não é isso, Joana? É também criadora de conteúdo digital e está fazendo, se graduando em psicologia e é mãe atípica. Sim. Bom dia, Joana. Seja muito bem-vinda.
Bom dia, obrigada pelo convite.
Porque a maternidade atípica, ela envolve o cuidado, né? Um cuidado com os filhos, que apresenta, assim, um desenvolvimento diferente do esperado para a sua idade, né? Às vezes com uma deficiência intelectual, também uma deficiência física. E o objetivo dessa abordagem, de eu ter escolhido esse tema, é para que a gente foque no acolhimento, no reconhecimento e na exaustão e valorização dessas mulheres. Eu já recebi aqui, bom dia, Luciene, Luca, Lu, bom dia, linda, você é maravilhosa, muito sucesso. Oh, meu Deus. Ela diz que ama a música. É, Lu, eu estava dizendo a ela que essa música é a gente chama de BG, né? Uhum. Já tem 13 anos que eu tenho esse programa, então essa música é o BG. Há 13 anos que a gente ouve Eu Gosto de Ser Mulher, e ela disse que o tema é maravilhoso. Pois é, a gente tem que falar, né, valorizar, tirar da invisibilidade, dar visibilidade, né, a essas mulheres. E eu gosto de trazer dados, né? Uma pesquisa nacional revelou que mais de 18 milhões de brasileiros possuem algum tipo de deficiência, isso destacando, né, a importância dos cuidados intensivos diários. Né? E muito as mães assumem, né, o papel de cuidadoras em tempo integral, né, enfrentando desafios, né? E falar da maternidade atípica, eu acho que é da visibilidade, é o que eu quero, que eu acabei de falar, é da visibilidade a essas mulheres, né? E eu queria que você tem uma filha, né, atípica, eu queria que você falasse um pouquinho, né, da sua experiência, da sua vivência com a maternidade atípica.
Uhum. Então, obrigada pelo convite, esses espaços são sempre muito importantes, né? Eu, às vezes, não gostava, né, dos nomes. Ah, por que atípica? Por que outro? Por que isso? Mas só que a gente precisa dar um nome para dizer, sim, que a gente existe. Sim. Sabe? Porque, assim, é muito difícil, a inclusão das pessoas com deficiências, das pessoas neuroatípicas, que não atendem um padrão,
sim,
né?
Considerado
normal, exatamente, pela sociedade. Então, então a gente precisa dizer que é atípica para dizer que a gente existe, para dizer que a gente está aqui, que a gente precisa de cuidado, né? Que a gente precisa ser mãe e mulher para além, né, também de estar só ali na deficiência. Então, certo. Eu tenho duas filhas, tenho a Alice, que tem 15 anos, né, faz 15 anos agora, que é típica.
Sim.
E em 2015, eu fui vítima da epidemia do Zika vírus. Eu tive Zika durante a gestação. Vida. E aí foi que nasceu a Gabriela, né, que é uma criança atípica, né, neurotípica. Ela tem a síndrome congênita do Zika vírus.
Sim.
A síndrome é um conjunto de sintomas, né, que envolve. Então, ela tem a paralisia, uma alteração de desenvolvimento cognitivo, visual, motor, paralisia cerebral, né? Então, a síndrome congênita do Zika vírus traz todos esses conjuntos.
Né? E eu me lembro que muitas fake news com relação à causa, né, que não foi identificada, foram viralizadas, né, especialistas falando a respeito disso. E ela está na escola?
Sim, na verdade, até o ano passado ela estava na escola.
Sim.
Esse ano ela ainda não entrou. Porque, assim, cada vez que... À medida que ela vai crescendo, sim, vai ficando ainda mais difícil.
É isso.
No início, ela participou da primeira infância toda, foi na escola. Ela adora ir para a escola.
Está com 10 anos?
Ela está com 10. Ela está já no sexto ano.
Eu tenho uma neta, 5 netos, né? Tenho uma neta de 10 anos, que tem na sala dela Liz. Ela tinha uma colega. Será que era Alice?
Não.
Não era, não. Era
Gabriela.
Gabriela. Não, Alice não, Gabriela. Alice é sua primeira filha.
É, Gabriela. Tem 10 anos.
Qual é o colégio que a Gabriela estudava?
Era Nossa Infância. Ela estudou na Casa da Infância e na Nossa Infância.
É isso, é tão boa a inclusão, eu acho isso perfeito. Isso.
As crianças, assim, não percebem essa diferença.
Não, de jeito nenhum.
Não percebem, as crianças veem além, entende que ela, assim, é uma criança com essas questões atípicas, mas que se comunica, que gosta de estar entre os outros, gosta de brincar. Ela adora,
sim,
né?
Sim.
Ela é uma criança que tem as vontades próprias. Ela é uma criança. E a criança não vê a diferença.
Eu ficava...
É o adulto que vê, que ainda fala, que
isso.
Que a criança não vê.
Não, eu vejo assim, Liz, ela foi até para o aniversário, tem uns meses que ela foi para o aniversário dessa colega, eu esqueci o nome, porque as colegas dela, não gravei ainda nome de nenhuma. E ela adora. E eu já fui a alguma apresentação de Liz e essa menina estava no palco. Mas você vê como ela fica feliz com as colegas, uma atrás para cá. Quer dizer, a inclusão é tão importante. É tão importante. É amorosidade, é a interação, que é tão importante para essa criança. Que você pensa que não está interagindo, mas está.
É entender que a diferença
existe.
E a maior potência que a gente tem é essa diversidade, né?
Isso.
Diversidade de pessoas, de forma de se comunicar, de estar na vida,
sim,
de ser, sim, e estar. Então, assim,
isso.
Essa diversidade é a nossa maior riqueza,
isso,
enquanto sociedade.
Isso.
E a gente entender isso, né? Que o diferente ensina a partir da sua existência. Isso acho que é o grande poder que a gente tem.
E assim, Lu está dizendo que você está falando a pura verdade, que é bem isso. Pois é, então é importante a gente dar voz.
É,
é isso. Joana, para você, assim, o que é a maternidade atípica?
Então, é uma
maternidade... Você pode resumir?
Eu já vim falando aqui, né? A maternidade que ninguém quer, né? Mas é cheia de aprendizados.
Sim,
né? Cheia de trabalho, de exaustão, de dores, mas também com muito amor. A dor e o amor... caminham muito juntas.
E o amor,
então,
eu acho
é uma maternidade que, né? E é um amor, não é aquele amor romântico de dizer que ela é bonita, mas é um amor que movimenta.
Isso.
Um amor que faz acontecer,
isso,
que a gente vai vendo todos os dias outras formas de se comunicar, né? De aprender, de circular na vida.
Isso. E você já vem ser... Eu acho que uma mãe atípica, ela já se prepara desde o diagnóstico da... Né? Quando ela recebe o diagnóstico, já vai se preparando. É um impacto... Mas já vai se preparando, né? O amor já vai misturando.
E muitas desafios. Vezes o diagnóstico só vem depois. Né? Não é todo mundo que tem o diagnóstico na gestação.
Não.
Não é todo mundo que tem, a depender da deficiência. Não é todo
eu achei
mundo.
Que
eu já
sim.
Tive perto, porque eu tive zika na gestação e quando eu tive ninguém sabia.
Sim.
Né? E aí eu só fui confirmando, ainda mais como era tudo desconhecido.
Sim.
Eu só fui confirmando já no sétimo, já perto de nascer. E outras famílias das quais eu tive contato, que eu conheci muitas famílias, muitas só souberam depois que a criança nasceu, né? Porque se for num lugar bem distante, o interior, o lugar que não tem estrutura, as pessoas, né, não tinham nem como saber.
Isso, isso, muito mais difícil.
É.
E como isso, assim, impactou na sua vida?
Então, eu não imaginava, eu estava numa gestação, assim, muito tranquila, muito saudável, eu não imaginava. Quando eu tive zika, inclusive, como ninguém conhecia, alguns médicos ainda falaram, ó, zika não tá nem aí para você, não tem nada, não tem nenhuma possibilidade. Aí só... a partir do sétimo mês é que estourou na imprensa, estourou em todos os, né, os lugares do Brasil. As crianças começaram a nascer, aí virou quem teve zika, foi aí que foi aquele impacto, né? Eu fiquei sem chão, fiquei assim, o mundo acabou pra mim, porque eu não sabia, eu achava, e eram os piores prognósticos que eu estava tendo, né? Minha filha ia nascer, ia morrer, eu não ia desenvolver. E assim, foi um período assim, muito difícil, fiquei num buraco, me entregando a todas as outras, né, buscas, e indo para buscas, para internet, para grupos, para poder entender o que é que estava acontecendo, porque ninguém sabe.
Ninguém sabe.
Ninguém sabia, né?
Na verdade, e eu acho que você procurou o caminho, o melhor caminho, né, de se informar, né, além do desespero, assim, né? O que é que a gente vai fazer e como é que vai ser, porque é difícil, uhum. não é fácil, né? Mas você foi resiliente mesmo, né? Inclusive quem me indicou você me falou, me falou sobre isso, né? E você ainda escreveu um livro, né? Eu queria que você falasse, né, o que motivou o pulsar da maternidade atípica. Como eu disse, eu tenho um quadro aqui, Literatura Delas. Uhum. Posteriormente, você pode também participar.
Uhum. Obrigada. Então, quando minha filha nasceu, eu fui buscando vários outros caminhos. E o que me fortaleceu, o que me fez sair lá do buraco mesmo, foi conhecer,
sim,
outras famílias.
Sim.
E juntas formamos uma ONG.
Okay.
Então, essa ONG durou 10 anos.
Poxa,
né,
que bacana.
Fez muita diferença na vida.
Sim.
Impactou mais de mil famílias de forma indireta. A gente tinha 300 famílias cadastradas, muitas crianças. A gente dava informação às famílias, né, sobre acessar seus direitos, além de promover eventos culturais,
que
eventos
maravilha.
Sociais e ressignificar. Então,
sim,
foi a partir,
sim,
desse trabalho que eu ressignifiquei minha maternidade.
Com os pares é importante, né? Você
é
tá ali dividindo as
grupo e trabalhar também, né? E fazer um trabalho que tenha alguma transformação social,
sim,
transformação pessoal. Então, foi aí que eu fui conhecendo as outras histórias,
sim,
revisitando a minha, transformando,
sim,
a minha e transformando,
sim,
outras vidas também. E aí eu fiquei 8 anos enquanto presidente da instituição.
Oh, e como era o nome da ONG?
Abraço Microcefalia.
Pô, que lindo.
Então, eu fiquei assim, que era abraço, exatamente.
Sim,
uma forma,
sim,
que era tudo que a gente precisasse.
Sim.
Era abraçar,
esse
acolhimento, abraçado, e transformar a partir disso. Então, eu fiquei à frente da instituição enquanto presidente por 8 anos. E aí, quando eu saí, e que Gabriela fez 10 anos de vida, eu resolvi colocar tudo num livro.
Ainda existe a ONG?
A ONG existe, outras pessoas colocam.
Sim, sim, sim.
Né? Entendi também que seria o lugar de eu sair também desse protagonismo para que outras pessoas assumissem. E aí eu lancei o livro. E no livro conta essa história toda, como eu me transformei.
Ela trouxe até
um livro
para mim. Deixa eu mostrar aqui.
Maternidade atípica, né? Que é do Zika vírus à potência do abraço. Então, foi um Zika vírus que, né, que transformou as nossas vidas. E o abraço é que trouxe toda essa potência de transformação.
Sim, sim.
O abraço é que trouxe toda a potência de transformação. Então, eu conto isso. Como eu me abracei, como consegui abraçar outras famílias e como essa história transformou. Então, trago relatos, histórias da maternidade atípica que não são ditas, histórias,
sim,
engraçadas.
É uma catarse também, né? No momento que você está escrevendo.
Foi assim. Uma
terapia também.
Revisitar, porque assim, fui passando por várias coisas na vida sem,
sim,
perceber. Então, assim, foi um momento de revisitar toda,
sim,
essa história e entender os caminhos que foram legais, os que não foram e que todos trouxeram algum tipo de aprendizado.
Ah, sim.
Então,
a gente aprende todo
assim,
dia.
Eu coloco, né? Trago isso tudo.
Viver não é fácil.
É.
Mas a gente aprende. A gente aprende todo dia. Todos os dias, né? Eu levanto, eu agradeço, eu venho caminhando, que eu moro perto, né? Venho caminhando para a rádio e aí conversando com Jesus. É, Lu diz, é muita luta, mas tem um lado bom. Tem.
Sim. Tem. Eu sempre falo que o amor e a dor caminham juntos.
Caminham juntos.
Eles coexistem, então assim, é muita exaustão, mas também muita alegria. A gente vai aprendendo, assim, eu fui aprendendo várias formas de comunicação, várias possibilidades. Sim. Que nós temos enquanto, né, seres humanos de viver, de estar no mundo,
de estar, né?
Das maneiras mais diversas.
Mais diversas, né? Exatamente. Como você disse, se comunicar, de amar, essa força, né? Que às vezes a gente pensa que está ali escondidinha, vai sendo colocada para fora e você vai vivendo, vai aceitando, porque a resiliência é isso, né? E ouvindo um pouco, né, da sua trajetória, você realmente é uma pessoa que ressignificou, né, uma pessoa resiliente. Tudo isso, né, essa missão que a maternidade lhe trouxe, porque é uma missão, né? A maternidade
em si
é uma missão, né? Porque você é isso, como você disse, né? O que você se dedica a essa criatura que depende de você, né? Depende do seu amor.
Qualquer filho, né? A maternidade em si já faz esse convite de transformar a si e ao outro. A gente está educando, está colocando outra pessoa no mundo, né? Nessa sociedade que a gente precisa, né, ter essa atenção.
É, eu tenho uma filha, eu já até falei para você as poucas coincidências. Você fez turismo, é turismóloga, minha filha fez também turismo. Depois ela passou, depois de vários anos, ela achou que não era bem o que ela queria, e ela está fazendo como você, graduando em psicologia. Uhum. E ela quer trabalhar com, já está no finalzinho, mas ela quer se especializar nisso, ela quer trabalhar com crianças e adolescentes atípicos. Uhum. E eu acho isso fantástico, porque você, né, fez a transição de carreira. E assim, a psicologia, o que lhe levou a fazer psicologia?
Então, trabalhando esses 10 anos na ONG, eu fui conhecendo, fui entendendo a importância da gente estar em grupo, a importância da escuta, a importância do cuidado. E fui recebendo esse chamado mesmo. Eu disse, poxa, acho que eu estou aqui para isso, para ser ponte entre essas famílias, para cuidar das famílias. Então, eu fiz, né, estou terminando.
Você também quer trabalhar com
isso? Para trabalhar com as famílias. Não tenho muito interesse em trabalhar com as crianças.
Sim, você quer trabalhar
com as famílias, com quem está.
É tão
importante
isso.
Porque eu acredito
isso.
Que é muito importante a gente trabalhar com a maternidade, entender essa maternidade,
o suporte,
quem é essa mulher, qual é a rede
precisam.
De apoio que ela tem, quais são os seus direitos, o que que tem. Então, assim, enquanto psicóloga, essa é a minha intenção. Né, de trabalhar com as famílias.
E a gente
pra ressignificar,
sabe,
essa maternidade, essa paternidade com
essa maternidade, paternidade. Sim. Eu, assim, o objetivo do programa é esse, né? São informações, e às vezes a gente traz muita informação densa, tensa, que a gente fala muito sobre feminicídio, sobre violência que está uma escalada, mas sempre com objetivando que as pessoas se informem, porque quando a gente pensa que tanto, hoje são tantos os vieses de comunicação, as mídias, né, que você hoje com a globalização você sabe o que o outro lado aconteceu, alguma coisa do outro lado do mundo você sabe
agora,
na mesma hora, mas as pessoas são desinformadas, né, porque a educação infelizmente não chega para todo mundo.
E às vezes chega tanta coisa que a pessoa não sabe nem o que escolher e termina escolhendo uma informação que não é tão.
Não é. E agora a gente a preocupação são as fake news que estão voltando, né? De serviços, as desinformações. Lu, a gente está aqui para isso também. Né? Para trazer com compromisso a verdade, né? É isso, eu achei legal, né? Eu acho que psicologia, se todo mundo pudesse fazer, era tão bom, até quem não vai atuar, mas assim, até para a vida. Não é verdade?
Aprender sobre o comportamento.
Eu tenho uma amiga museóloga que ela diz, eu queria ter feito, eu acho que eu vou acabar fazendo psicologia. Né? Porque é para a vida, né? Porque hoje nós vivemos assim, são tantos impasses, né? Jesus, que mundo! A gente tem que, né, se blindar de tanta coisa.
Se fortalecer, se unir principalmente.
Porque está difícil. Está difícil você ver que... Ontem a gente falava no programa. em relação a isso. A gente fugindo um pouquinho, né, dando um parêntese, que os jovens estão agredindo mais, né, do que os mais velhos, né? E a influência da internet, né, dos grupos, Red Pill, os incels e o machosfera mesmo. Lu está dizendo verdade mesmo, a informação é muito importante, é demais. Você saber os seus direitos, você... Ontem a gente falou sobre violência no trabalho, no ambiente de trabalho. Tantas pessoas não sabem, às vezes, dos seus direitos, ficam sendo humilhadas, aquelas microagressões, porque não sabem que é crime, que não está... Então, ela disse que está amando o programa. Obrigada, viu? Então, a gente tem que trazer essas questões e, como eu digo, eu me sinto, assim, super feliz